Bom, presidente, estiagem e coronavírus, o que que essa dupla aí tem ocasionado na agricultura no estado?
Eu diria que a agricultura do Rio Grande do Sul está passando pelo um dos piores momentos dos últimos anos para ela, né? Primeiro, pela estiagem, uma estiagem fortíssima no estado, que há muitos anos nós não víamos, né? Com perda significativa para a agricultura. Temos aí, podemos dizer que a soja se trabalha aí a nível de estado com uma média de 45% a 50% de perdas já, né? Em média, tem produtores que perderam muito mais que isso, tem outros que perderam um pouco menos, mas isso é perda. E hoje a principal cultura do estado é a soja, né? Em quantidade de hectares produzidos, plantados, né? Tem aí o milho do cedo que teve perda significativa e o do tarde, a safrinha, que praticamente não vai dar colheita, né? Então, uma dificuldade muito grande. Temos aí as frutas que deram, e aí na serra a uva teve prejuízo, mas as outras plantas, as outras frutas também tiveram prejuízo, né? No sul, o pêssego com muita dificuldade, e as outras frutas todas com perda. Temos o leite, né? Que está aumentando as perdas, e agora é uma das culturas que vai sentir muito para frente as perdas, porque nós temos sem a silagem que tinha, já está acabando, e ela já não era uma silagem de boa qualidade. A pastagem, ela está secando, né? Temos dificuldades no estado em algumas regiões, inclusive para a água, para os animais, e também da água potável, até para as famílias tomarem, né? Então, se estende bastante. O hortifruti granjeiro também com perdas, né, grandes. E aí vem o coronavírus e agrava mais, né? Porque aí nós temos dificuldade para efetuar uma colheita, porque nós precisamos de uma série de outros setores que para poder fazer uma colheita. Nós precisamos que na cidade tenha um comércio aberto para vender peças, porque as máquinas quebram, nós precisamos ter o mecânico para consertar, nós precisamos ter a borracharia aberta, nós precisamos ter os caminhoneiros e toda a logística para carregar, nós precisamos da indústria que está funcionando, nós temos a questão aí da indústria do fumo que estava parada, né, tabaco que não estava comprando, mas nós temos também a questão dos hortifruti granjeiro que vende nas feiras e muitas vezes de casa em casa na cidade que eles começam a ter dificuldade. Então o coronavírus vem a trazer uma série de problemas que ainda vem afetar muito mais a questão da estiagem. Então essa preocupação é grande, né, e nós precisamos agora que o setor governamental possa ajudar esses produtores.
É isso, né? É isso que eu ia perguntar para o senhor. O senhor já cobrou do governo federal apoio, então, para a agricultura gaúcha?
Com certeza. Desde janeiro, nós já viemos pautando o governo federal, né? E agora, mês passado, a gente pautou todas as entidades ligadas ao meio rural, aos nossos agricultores e agricultores e pecuaristas também, FETAG, FARSUL, FECOAGRO. Estivemos em Brasília, juntamente com o governador do estado, secretário, bancada gaúcha, assembleia legislativa, e entregamos a pauta. Mas se nós olharmos, a resposta do governo está muito lenta, muito devagar. Uhum. Nós tivemos agora aí o que veio até agora. Veio 2 milhões para botar no programa Troca-Troca Forrageira, de sementes de forrageira para os animais. Veio aí o que saiu ontem, a questão aí, liberando um pouco mais a questão dos proagas, né, os laudos podendo ser coletivos. E também está chegando o milho de balcão para os produtores que precisam comprar milho, já que o estado não está produzindo, né, que está chegando. Mas a questão do bolso de estiagem não andou. A questão da resolução para prorrogar custeios para 10 anos e o investimento para um ano para o final do contrato ainda não saiu. Uma linha de crédito que nós estamos pedindo para manter a propriedade da agricultura familiar de até 30 mil para 10 anos para pagar também não saiu. Então a gente está preocupado, está cobrando o governo. Nós passamos a semana inteira fazendo audiências por videoconferência com a ministra, com os secretários, com as entidades de Brasília, ligação telefônica, mas que a resposta não vem. Era para ter saído ontem, era para ter saído hoje, e até agora nós não temos nenhuma resposta. Brasília não está andando na mesma velocidade em que é preciso andar aqui no estado, do jeito que está andando a seca, do jeito que está andando o coronavírus. nós precisamos ver respostas mais rápidas e nós não temos conseguindo fazer com que o governo olhe com essa mesma velocidade que precisa ser olhado. Então tá, a gente tá dizendo para o governo, é preciso rapidez, é preciso resolver os problemas. FETAG soltou nota, FETAG fez documentos, mas não adianta. Nós temos dito o seguinte, né, Pablo, que hoje, com o coronavírus, a sociedade toda está pagando uma conta. Nós temos vendo aí indústrias fechando, pequenos comércios fechados, muitos não vão conseguir nem abrir, autônomos sem recurso, vendo trabalhadores desempregados, outros vão ficar sem receber salário ou parte deles, os agricultores pagando a conta desse processo. E a gente olha por outro lado e vê que tem um grupo de privilegiados no Brasil que não ajudam em nada a passar pelas crises. Eles passam sempre folgados. Nós olhamos o orçamento do governo federal e está lá escrito, o Joel não está inventando, está lá. O Brasil vai gastar mais de R$1 trilhão esse ano para pagar juro da dívida interna. Quem é que ganha com juro da dívida interna? Meia dúzia de privilegiados e de especuladores financeiros. E a FETAG está dizendo para o governo, segura, se é para todo mundo pagar a conta, então vamos deixar sem pagar esse juro esse ano, o ano que vem, talvez o terceiro ano, e vamos usar 4,5 trilhões de reais para socorrer os agricultores, para socorrer a indústria, para socorrer essas pessoas que vão ficar sem dinheiro, inclusive para se alimentar daqui um, dois, três meses. Então nós precisamos ter coragem, o Brasil tem que ter coragem de que não pode ter alguma camada da sociedade intocável que não pode ajudar a pagar conta, que ganha dinheiro na hora boa e que ganha dinheiro na hora ruim. Então, esse é o que nós viemos cobrando, o que nós viemos dizendo para o governo. Tem que tomar medidas sérias, medidas ousadas, mas atender esses agricultores o mais rápido possível nesse momento.
O senhor tinha comentado na sua fala agora que já teve reunião com a ministra, né, da Agricultura, foi na quarta-feira a reunião, né?
Quarta-feira nós tivemos a reunião com ela, ontem eu tive no telefone com o secretário de Política Agrícola, com o secretário também da Agricultura Familiar, também com o diretor do Ministério da Cidadania, o Iberê Orsi, que é daqui gaúcho, discutindo essa pauta.
Ou seja, né, presidente, o senhor citou, né, é num momento que não devia ter tanta burocracia, infelizmente essa burocracia continua tendo, as coisas que já eram para ser para ontem ainda vão se prorrogando, parece que levando com a barriga, né?
É, a gente tem entendido que o Brasil tem um regime presidencialista, mas que na prática nós estamos vivendo o parlamentarismo, né? Porque quem comanda tudo dentro do Brasil é o secretário, né, o secretário da Economia, Paulo Guedes, e ele diz o que pode e o que não pode. Com a ministra nós avançamos, mas quando chega no Paulo Guedes, as coisas travam, né, e ficam aguardando. Só que não tem espaço, os contratos estão vencendo no banco. O produtor ou paga ou fica com a dívida. Então as medidas têm que ser rápidas, têm que ser necessárias. Nós não estamos pedindo nada demais, nós estamos pedindo, além do Bolsa Estiagem, que esse sim é um recurso que vem sem devolução, mas o resto que nós temos pedido é prorrogação de dívida, é financiamento, nós não estamos pedindo nada de graça para o governo. Então não precisa ter essa burocracia, não precisa ter essa demora para atender a demanda dos agricultores.
O senhor acredita que pode haver desabastecimento no estado, presidente?
Eu acredito que não, eu acredito que nós temos a produção, a gente tem, né, apesar da estiagem, mas o alimento ele produz, porque nós temos hortifruti grangeiro, se tem, né? Nós temos aí as agroindústrias que tem muita produção estocada, que era para vender nas feiras e que as feiras não vão acontecer. Nós temos arroz, que é uma produção que tem aí pouca quebra, que se calcula que não vai chegar a quebra a 20%, então tem produção. Leite, mesmo diminuindo, nós temos produção de leite, então não falta. Agora tem que ter alguns cuidados para que a gente mantenha funcionando essa engrenagem da coleta e essa engrenagem de que tem que dar suporte para o agricultor, que é a logística, que é o armazém, que é a venda lá da ração para os animais, a venda do medicamento para os animais, e que esse produto possa chegar às indústrias. Então, nós temos que ter esses cuidados. Se nós cuidar da logística e deixar a logística funcionando, que dê respaldo para o agricultor continuar produzindo e o governo atender essas demandas do agricultor, não vai haver desabastecimento, porque produção tem. Agora nós temos que fazer com que essa produção possa chegar lá nas prateleiras do supermercado. E uma coisa maior ainda, que é esses consumidores ter renda para poder comprar. Mas a gente sabe que vai ter muito consumidor que não vai ter dinheiro para comprar produção. Então vai entrar o governo comprando essa produção dos agricultores, formando a cesta básica através dos municípios e entregando essa alimentação para os consumidores. Acho que alimento tem, agora nós temos que criar os mecanismos para que esse alimento que o agricultor produz lá possa chegar lá na mesa dos consumidores que estão lá na cidade, isolados, por causa do coronavírus.